Euronet Plus.
Casa Comum, programa semanal de debate entre Fernando Medina e Paulo Rangel na Renascença. Debatem-se temas nacionais, europeus e internacionais. É um gosto voltar a moderar um debate com Fernando Medina e Paulo Rangel. Uma saudação especial, uma vez que me estreio, digamos, neste espaço, substituindo o meu colega Celso Paiva. Hoje vamos falar da Venezuela mais à frente, mas gostaria de começar pela entrevista do Primeiro-Ministro e uma das questões em cima da mesa em Portugal, que é a greve dos enfermeiros, considerada selvagem pelo próprio Primeiro-Ministro, que ontem numa entrevista à SIC foi confrontado em relação à utilização da requisição civil. E há aqui, diz o próprio Primeiro-Ministro, interpretações distintas do ponto de vista jurídico sobre esse instituto e a forma como ele pode ser utilizado para fazer face a esta greve. Para si, Paulo Rangel, é claro que a requisição civil já devia ter sido usada e justifica-se do plano jurídico?
Olha, eu sinceramente penso que não se justifica, mas enfim, nem sequer vou entrar num debate jurídico, não faz sentido fazer isso. Quer dizer, a mim o que me parece é que o Primeiro-Ministro, portanto, independentemente da greve, que aliás já discutimos aqui e que também merece uma consideração especial, porventura diferente de outras, o Primeiro-Ministro está apostado em lançar, ao contrário do que ele próprio disse ontem, mas que depois é contradito, contradiz-se completamente quando fala a seguir, ele está apostado em criar uma espécie de tensão, de guerra, digamos, do governo aos enfermeiros, e eu diria de diabolização. Pronto. Portanto, esta é que é no fundo tentar tirar, porque esta é, como todas as greves são greves, digamos, antipáticas às pessoas, porque lhes causam imensos transtornos, e transtornos neste caso com implicações sérias nas suas vidas, obviamente, e portanto com atraso de cirurgias ou de outro tipo de cuidados de saúde ligados a elas.
Não tem a natureza selvagem que o Primeiro-Ministro lhe quer atribuir?
Não sei onde é que está a natureza selvagem, quer dizer, o que eu vi foi que isto foi devidamente marcado, é transparente a forma como está a ser feito, é transparente a forma como está a ser financiado, que é outra questão que eu também não compreendo. Não sei o que as pessoas pensam que no século XXI como é que se faz o financiamento deste tipo de situações, que aliás nos sindicatos sempre aconteceu haver financiamentos que nem sempre eram transparentes, ao contrário do que os sindicatos dizem, mas enfim, isso seria a história do sindicalismo, não interessa aqui estar agora a falar, mas neste caso até portanto, o que eu acho aqui é que há uma escalada que o próprio Primeiro-Ministro alimenta e quer alimentar. Porquê? Porque os resultados no Serviço Nacional de Saúde do Governo são resultados que eu considero francamente negativos, para não dizer ruinosos e desastrosos. Portanto, o Governo desinvestiu por completo no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tem que encontrar botes expiatórios. E, portanto, isto é, no fundo, num certo sentido, há aqui uma oportunidade, há até um oportunismo, que é aproveitar este conflito laboral, que tenha sentido, nomeadamente quanto à questão das carreiras tem sentido, aproveitá-lo para tentar disfarçar aquilo que foi o fracasso, e foi um fracasso rotundo. Foi uma opção que o Governo fez uma opção nas suas políticas, e no Serviço Nacional de Saúde desistiu do Serviço Nacional de Saúde por completo, quer dizer, portanto, não há dúvidas que a degradação dos serviços nos últimos 3 anos é evidente, e portanto eu acho que aqui há muito mais este oportunismo político, de procurar criar aqui uma guerra, e até uma guerra artificial, até pelo tom que se utiliza, porque um Primeiro-Ministro que verdadeiramente estivesse preocupado e até indignado com a situação, falaria sempre de uma forma grave e não de uma forma a atiçar fogos e a criar ódios, não é? Com ameaças de queixas de crime.
Vamos ouvir a opinião de Fernando Medina.
Não acho que faça sentido. Acho que é um aproveitamento.
Sobre o cenário de requisição civil, se justifica na sua perspectiva ou não, em relação à greve dos enfermeiros?
Vamos, há dois tipos, duas situações diferentes. Uma situação é a greve que é convocada pelos enfermeiros, pelos sindicatos dos enfermeiros, com um caráter geral, com uma determinada reivindicação, com um determinado período, com um determinado enquadramento. Sobre essa greve, ela está prevista na lei e não há uma razão de gostar ou não gostar. É um direito constitucional que é... quer dizer, inatacável.
Não é selvagem.
Desse ponto de vista. São duas situações diferentes. Essa é uma primeira situação. Há uma segunda situação, que é a situação da marcação de uma greve um pouco ad hoc a atos médicos particulares, que são a greve às cirurgias, em que eu tenho aqui uma opinião bem diferente da primeira. Primeiro, com vários aspectos que são anómalos. Em primeiro lugar, um aspecto que já aqui referi mais do que uma vez, que é a participação ativa da Ordem dos Enfermeiros neste processo. Ora, a Ordem não é um sindicato. A Ordem tem, é uma entidade de utilidade pública, com competências delegadas do Estado, relativamente à regulação da profissão, que de todo em todo pode ter este papel. Segundo lugar, uma greve que se destina não a uma paralisação delimitada num período de tempo, mais ou menos prolongado, geral, mas que se destina a estritamente determinado tipo de atos, ainda por cima, aqueles atos que, por maioria de razão, são consideráveis urgentes, estamos a falar de cirurgias, tenho a mais sérias dúvidas de que ela possa ser compaginável com qualquer, com o primeiro tipo de greve e com aquilo que está constitucionalmente protegido.
Há serviços mínimos em situações destas para serem ativados. Pois, é isto que estabelece, do ponto de vista legal, o enquadramento para o direito à greve ser exercido em Portugal.
Eu conheço bem, há duas questões, há a definição dos serviços mínimos e há depois o cumprimento ou não desses serviços mínimos.
E na sua opinião não estão a ser cumpridos?
Na minha opinião, os atos cirúrgicos, vamos lá ver, uma coisa, tudo isto tem que resultar de um equilíbrio, há um equilíbrio do direito à greve e há um equilíbrio do direito à saúde, do direito à vida, não é? E do direito à saúde, à prestação de cuidados de saúde, à recepção de cuidados de saúde por parte do sistema. É isto que tem que ser ponderado a cada momento. Uma coisa é nós dizermos, bom, isto aconteceu por um período de um dia, por um período de dois dias, outra coisa é quando isto é pré-anunciado, não é? Que se vai prolongar durante meses. O equilíbrio, do ponto de vista dos valores em causa, a ponderação que deve ser feita, na minha opinião, é diferente.
Mas nesse caso existe um instituto da requisição civil.
Existe esse instituto, eu acho que esse instituto deve ser ponderado, sem nenhuma dúvida, porque quando estamos a falar, se há matéria, quando os serviços mínimos são, no fundo, aquilo que, numa greve, numa situação normal, tenta equilibrar os dois direitos, não é? O direito dos trabalhadores à greve e o direito dos cidadãos ao serviço, não é? Que é mínimo, não é? Para não colidir, para proteger o exercício do direito dos trabalhadores. Quando estamos a falar de uma greve feita de forma cirúrgica, passa a repetição, às cirurgias, que são, por definição, aliás, um ato urgente, quer dizer, eu acho que nós estamos aqui a ultrapassar, estamos para lá desse limite que eu creio que deva ser atendido, e por isso eu acho que o nível de prejuízo que já foi causado e que se afigura que seja causado aos doentes tem que ser mais ponderado, tem que ser valorizado nesta fase, e o Governo e as instâncias devem agir dessa forma. Porque reparemos só o seguinte, estas cirurgias adiadas, como é que elas vão ser recuperadas? Não é como alguém dizia que vão ser recuperadas no setor privado, não. Como é que elas vão ser recuperadas dentro do SNS?
Já volto a si...
Com uma greve intemporal.
Já volto a si...
Se diz que são 3, 4, 6 meses, 1 ano.
Muito bem. Paulo Rangel, esta questão da intervenção da Ordem dos Enfermeiros, um dos pontos da intervenção até do Primeiro-Ministro a levantar a possibilidade, ou disse claramente que ia comunicar às autoridades judiciárias a atuação da Ordem dos Enfermeiros, Fernando Medina também sublinhava a sua... estranheza em relação à ação de bastonária da Ordem dos Enfermeiros?
Eu por acaso, sinceramente, mais uma vez, lá está, esse é o tipo de coisas que visa deitar gasolina, ou como, enfim, agora gostaria o Governo, gás óleo na fogueira. Quer dizer, qual é a necessidade de diabolizar e de antagonizar com uma pessoa? O Primeiro-Ministro agora trava-se de razões na televisão com a bastonária de uma ordem. Quer dizer, isto tem algum sentido? Isto até é uma coisa que não dignifica a posição do Primeiro-Ministro.
O Primeiro-Ministro diz que o Governo coloca um processo, digamos assim, sobre a bastonária.
Isso é um disparate, quer dizer.
Porquê que é um disparate?
É um disparate porque não tem sentido nenhum. Um Primeiro-Ministro que esteja ciente do seu lugar não anda a travar-se de razões nem discussões com o bastonário desta ordem ou daquela. E, neste caso, é preciso verificar o seguinte. A Ordem dos Enfermeiros, na questão das carreiras, deve ter alguma coisa a dizer. Aliás, isso acontece com a Ordem dos Farmacêuticos, isso acontece com a Ordem dos Advogados. As linhas que aqui se quer dizer é que uma coisa são realmente as reivindicações sindicais, são umas, mas a própria dignidade da profissão, a forma como ela está estabelecida, em muitos aspectos, tem zonas cinzentas em que uma ordem intervém.
Então, quando a ordem profissional está proibida de desenvolver atividade sindical, há aí alguma coisa a clarificar sobre o âmbito da sua ação?
Não, ouça, mas quer dizer...
Porque o sindicato está interessado em falar de carreiras como a bastonária, é isso?
O bastonário da Ordem dos Advogados, ou o bastonário da Ordem dos Médicos, pronuncia-se sistematicamente sobre as carreiras médicas. Ninguém acha que isso é sindicalismo. Quer dizer, eu acho que aqui, sinceramente, o Primeiro-Ministro meteu-se... Aqui o que eu digo é o seguinte, há aqui uma clara estratégia de criar um conflito artificial.
Paulo, a atuação tem sido bastante diferente do que é um pronunciamento sobre uma evolução de uma carreira. Tem sido muito para além disso, muitíssimo para além disso. Estamos num patamar já que entrou por dentro dos sindicatos, já passou ao lado do conjunto de sindicatos, quer dizer, já está para lá assumindo-se como cabeça de contestação.
Não, eu não estou nada
de uma contestação, aliás, específica. Uma contestação de um tipo de contestação, aliás, específica.
Eu já falei
várias vezes sobre isso.
Eu não sei como é que alguém vai definir com clareza onde é que está essa exata fronteira. E, portanto, porque ela não existe nesses termos. Portanto, nem vale a pena. Isso, se formos analisar todas as declarações do bastonário da Ordem dos Médicos, por exemplo, em que há bastantes analogias com esta situação, então teríamos que dizer que o Governo também tem que pôr uma queixa-crime contra ele. Portanto, quer dizer, então o Governo vai passar a pôr queixas-crimes contra os bastonários.
Mas é uma questão de estilo da bastonária, pessoal?
Não, outra questão será uma questão de estilo, ou será ela ter manifestado o seu apoio pessoal à greve, não é? Pronto, enfim.
Acha que o bastonário deve fazê-lo?
Mas eu digo, isso está numa linha de fronteira. Portanto, o que eu acho, sinceramente, é caricato, para não dizer bizarro, que um primeiro-ministro de um país... faça uma espécie de, digamos, ataque a uma bastonária de uma ordem, neste
Fernando
caso,
Medina, Fernando,
uma coisa
Fernando Medina,
e que vá travar
nesta
matéria
de
duelo Paulo, com ela.
Paulo Rangel sublinhava que a greve, de certa maneira, representava um momento em que estava a ser aproveitado pelo Primeiro-Ministro para, na opinião de Paulo Rangel, esconder indicadores menos positivos em relação ao Serviço Nacional de Saúde.
Eu acho que isso é uma afirmação do Paulo Rangel, porque não, é tentar encontrar um ângulo de crítica ao governo, mas quer dizer, parece-me completamente ou bastante ao lado de qualquer realidade. Vamos lá ver, o governo, neste caso, aliás, como vários outros casos, conseguiu uma política de recuperação de rendimentos e de melhoria das condições para que abrangeu vastos setores da função pública. Aliás, o Paulo Rangel tem sido um crítico aqui nos nossos programas dessa opção. E isso tem repercussão também nos enfermeiros, que viram descongeladas as suas carreiras, em que houve aumentos específicos relativamente à carreira do enfermeiro especialista, que já levou à contratação de mais de 4 mil enfermeiros, que levou um conjunto de melhorias relativamente à situação dos profissionais. É especificamente neste processo, aliás, já houve uma evolução, que foi a consideração, que era uma reivindicação dos enfermeiros, que foi acedida, da consideração de uma carreira com três categorias diferentes. E isso foi aceite pelo Governo. Agora, é evidente que que não é possível assegurar tudo, ou que há limites que o Governo não deve ultrapassar e não pode ultrapassar. E, aliás, repare-se, há hoje duas questões fundamentais que se colocam, que no fundo, em que não houve acordo com as estruturas sindicais relativamente à situação dos enfermeiros. A primeira, a remuneração de entrada, que há no fundo, uma reivindicação de situar em valores na casa dos 1.630 euros, o que só essa medida por si levaria, representa um valor de cerca de mais de 200 milhões de euros por ano, e que, aliás, teve o confronto já público ontem entre a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos, relativamente ao facto deste valor de entrada ser mais alto que o valor que os próprios médicos têm na entrada. A segunda área que não houve acordo foi relativamente à diminuição da idade da reforma, em que a pretensão é que a idade da reforma se situe nos 35 anos de serviço e nos 57 anos de idade. Ora, este é um valor abaixo das próprias forças de segurança. E por isso, eu acho que é difícil sustentar uma reivindicação. Eu aqui não se trata de considerar se há sentimentos de injustiça, de vontade, até de justa reivindicação em algumas áreas. Eu tenho uma extraordinária consideração, como creio que temos todos nós, pelos enfermeiros e pelo serviço extraordinário que prestam, não é? Como classe profissional e como ponto central, um dos pontos nucleares do serviço de saúde. Mas há aqui também um patamar de reivindicação, que me parece que o Governo tem muita dificuldade em progredir, na medida em que só estas duas medidas, aumento do valor da entrada e a diminuição da idade da reforma, só as duas significam quase mais de 450 milhões de euros, cerca de 450 milhões.
Paulo Rangel, Fernandina, gostava de vos ouvir muito rapidamente sobre outras duas pequenas temáticas nacionais, uma que tem a ver também com o anúncio da última noite do Primeiro-Ministro. Não é bem um anúncio, mas um pré-anúncio de algo que pode entrar num ano eleitoral trazer para o debate. Paulo Rangel, ontem o Primeiro-Ministro admitia que, depois da entrega do Programa de Estabilidade, a partir de abril se poderia considerar o cenário macroeconómico para, eventualmente, projetar um aumento para os funcionários públicos a partir de 2020, o que alguns podem ler como uma medida eleitoralista. Qual é a sua leitura desse flanco que é aberto por António Costa?
Eu acho que aí nem sequer há dúvidas nenhumas, não é? Portanto, o que o Primeiro-Ministro quer, evidentemente, é já entrar em modo de campanha eleitoral e, portanto, ele faz um anúncio do anúncio do anúncio. Portanto, no fundo, ele diz que no fundo só seria praticamente, seria antes das legislativas, mas depois das eleições europeias que faria esse anúncio, mas agora faz o anúncio de que pode anunciar e depois fará, e depois logo se verá, não é? Mas o próprio reconheceu, e este é que é o ponto, que nós estamos a entrar numa altura em que há abrandamento da economia, e há uma coisa que eu vou dizer, continua a haver aqui uma opção, porque eu não estou nada contra a recuperação de rendimentos. O que eu digo é que se tem que haver opções, é preciso pensarmos bem que opções é que vamos fazer. Se o custo da recuperação de rendimentos em determinada escala é ter um Serviço Nacional de Saúde em que todos os dias fecham camas diferenciadas, em que todos os dias se demitem administrações, em que neste momento não há medicamentos nas farmácias hospitalares, em que já faltam os medicamentos nas farmácias normais. Se é isto, se este é o preço desse tipo de medidas, então eu acho que devemos ponderar. Não, é uma opção que o Governo fez.
Não vamos reabrir a questão da saúde, Fernando Medina.
Não, gostava, estou a reabrir a questão da saúde.
Eu estava a falar
da questão dos aumentos.
E eu gostava de ouvir sobre o. Já o percebi que da sua perspectiva é eleitoralista, é isso?
Na minha perspectiva é eleitoralista. É eleitoralista e é preciso perceber que opções é que se quer fazer. Porque isto demonstra que se se vai por esse caminho, provavelmente não se vai investir outra vez nos serviços públicos essenciais.
Fernando Medina, qual é.
Com os transportes à míngua, com a saúde à míngua, com a segurança de pessoas
qual
e bens
é
à míngua. Como
Fernando Medina, qual é a lógica deste anúncio ou admitir um aumento sem o anunciar e perspectivando um calendário que ficará à escolha do Primeiro-Ministro quando é que vai fazer esse anúncio?
Eu acho muito. Acho alguma graça à forma como a questão foi posta sobre o eleitoralismo, porque até agora a definição do eleitoralismo era quando se tomavam medidas destinadas a ter uma determinada simpatia para poder ter um ganho eleitoral. Ora, o Primeiro-Ministro não fez nada disso.
Não fez uma promessa. Uma promessa é para ter simpatia.
O que o Primeiro-Ministro disse foi, havendo condições que permitam um cenário macroeconómico diferente, a orientação do Governo vai ser uma relativamente à trajetória de recuperação de rendimentos. Aliás, repetindo exatamente aquilo que disse há 4 anos atrás, quando fez o cenário macroeconómico e quando previu. E, aliás, tanto não é eleitoralista, tanto é claro do ponto de vista da sua orientação, que pode ser debatida, contraditária, oposta do ponto de vista das formulações políticas. Vamos ver, aliás, o que é que o PSD vai dizer sobre esta matéria, sobre as evoluções salariais. Mas o que nós temos como certo é que o Governo, neste momento, tomou as medidas nos vários setores que sempre foram compatíveis com o equilíbrio orçamental e com a trajetória de redução da nossa dívida pública. Acho que vai ficar como uma marca das mais importantes desta governação, algo em que muito poucos acreditariam no início da legislatura, que é o facto de chegarmos com uma dívida pública em percentagem do PIB 10 pontos abaixo daquela que tínhamos. E este é um feito muito grande.
A dívida pública é maior do que era. Aumentou.
Paulo Rangel, a dívida pública diminui como ela se mede em percentagem do produto. A dívida pública mede-se em função da percentagem. Agora mudou o critério. Sim, agora muda
o critério. O
critério a nível europeu. Está bem, o critério que sempre é seguido é qual é o valor da dívida em percentagem do produto.
Uma coisa é rácio da dívida e outra coisa é a dívida pública.
É o único critério relevante que
a dívida aumentou sempre.
É o único critério relevante, aliás, o critério utilizado por Bruxelas, e percebe-se, aliás, porquê. Tem a ver com a capacidade de um país a pagar. E por isso, a política sempre foi consistente. É, aliás, por essa razão que o Governo, e bem, na minha opinião, não tem ido mais longe relativamente à satisfação de contestações setoriais e de reivindicações setoriais, e acabamos de discutir uma relativamente aos enfermeiros, e por isso acho que a posição do Primeiro-Ministro é totalmente correta na governação, do ponto de vista do equilíbrio que estabeleceu e assegurar a solidez financeira do Estado, de um déficit praticamente zero e uma redução da dívida de cerca de 10 pontos percentuais ao longo da legislatura, com uma recuperação gradual de rendimentos. O que ele diz é, num ciclo diferente, com um cenário macroeconómico diferente, a nossa opção terá outra característica.
Vamos ter que avançar para o debate sobre a questão da Venezuela, o tema seguinte deste nosso programa, o Casa Comum. Paulo Rangel, Portugal expressou o apoio a Juan Guaidó como presidente interino num processo que deverá conduzir à marcação de eleições livres na Venezuela. Um movimento com outros países europeus que, na sua opinião, foi feito no momento certo?
Bom, vamos cá ver. Eu, pessoalmente, sempre fui crítico da política do governo português, deste e não só, em particular do governo Sócrates, relativamente a Chávez, não é? Mesmo até quando foi municipal Portas, relativamente à Venezuela, eu achei que a política não foi uma política prudente, e portanto eu acho que era perfeitamente possível termos distanciado deste regime muito mais cedo, sem custos para a comunidade portuguesa, até pelo contrário. Mas Portugal, enfim, enverdou sempre um caminho de grande conivência e cumplicidade.
Mas o que está a dizer é que foi transversal aos governos, digamos assim.
Sim, mas, não, mas foi
ou
diferente.
Seja, que Paulo Portas também seguiu essa linha de proximidade.
Eu te peço desculpa. São coisas diferentes. Eu nem vou falar do que eram os computadores Magalhães, o governo Sócrates e Chávez.
Não, mas como falou Paulo Portas, eu percebi que havia uma continuidade da política externa nesse aspecto.
Mesmo aí, eu acho que se podia ter sido menos conivente, ou pelo menos com menos tolerância e concessão. Não tem nada a ver com o que era o governo Sócrates e até com alguma tolerância que este governo desde o início teve e que muito tarde foi ajudar a comunidade portuguesa, apesar de agora haver uma revisão da história. Pronto, tudo isto é, e isto eu denunciei em tempo, não estou a dizer agora. Agora é muito fácil toda a gente falar, mas estou a ver artigos do Público, vários que eu escrevi, antes mesmo do governo até andar a falar sobre estas situações, e eu já tinha dito isto tudo. Agora, quanto a esta questão em particular...
Porque agora, não é?
Eu acho que quanto a este momento em que apareceu o Juan Guaidó, atenção que não, nós não decidimos apoiar, nós decidimos reconhecer como presidente interino. Isto é muito importante dizer isto. Ou seja, no caso de Portugal,
para
como aliás mais 22 Estados, ou mais 21 da União Europeia, como o Canadá, ou a Austrália, e também os Estados Unidos ou o Brasil, portanto, enfim, países, todos eles, hoje até com uma visão diferente do que é a política internacional, todos eles o que fizeram foi reconhecer como chefe de Estado interino para conduzir um processo de eleições justas e livres. Não foi no sentido de o apoiar a ele como sendo, não é um apoio no sentido, digamos, político. Não.
Não toma partido, é o que está a dizer, é exatamente isso.
O que se entende é que o impasse a que chegou a situação venezuelana não permite que se possa atuar sem novas eleições presidenciais. Nunca se reconheceu o Presidente Maduro, nesta farsa, desde que houve uma revisão da Constituição, ou uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte, e depois, enfim, desde que começou toda essa farsa, que deixou de se reconhecer o Presidente Maduro, ele não foi reconhecido agora quando quis tomar posse no início de janeiro, e, portanto, uma vez que ele próprio, não como era um poder de facto, lhe foi dada a oportunidade de ele, enfim, entrar num processo de diálogo e transição e ter aí até um papel também. Ele não o aceitou e recusou, quer o Parlamento Europeu primeiro, embora isso seja uma declaração puramente política, sem grandes efeitos na ordem internacional, mas não deixa de ser uma proclamação com valor político. Depois disso, sinceramente, eu acho que o governo português esteve bem, portanto, esteve bem em fazê-lo em bloco com bastantes outros Estados. Portanto, parece-me também uma coisa importante, até para calcular a comunidade portuguesa. Agora, infelizmente, nós tivemos aqui, porque no passado não houve algum cuidado que eu acho que devia ter havido. Mas, enfim, pronto, na atual situação, eu acho que todos os passos que agora formos dando devem ser passos cautelosos, evitar uma tentação, que é a tentação de uma intervenção militar externa, que eu acho que seria altamente negativa e que não conduziria a solução nenhuma, e, portanto, que devemos, neste momento, envidar todos os esforços, no âmbito até do grupo de contacto que está criado, do qual Portugal faz parte, para mediar esta solução, para encontrar uma solução política que permita que se façam eleições livres e justas e que a Venezuela, que está numa situação de crise humanitária, por um lado possa receber ajuda humanitária e, por outro lado, possa entrar depois num caminho de prosperidade.
Fernando Medina.
Que atenua o sofrimento que o povo venezuelano e também aí a comunidade portuguesa ou luso-descendente que lá está, também tem, obviamente, como habitantes da Venezuela, também tem sofrido.
É, de facto, uma vasta comunidade portuguesa que existe na Venezuela, Fernando Medina, num contexto em que a situação não está minimamente estabilizada. Este reconhecimento, na sua perspectiva, ainda assim defende os interesses da comunidade portuguesa na Venezuela?
É a posição que melhor defende, e acho que a União Europeia esteve muito bem, e acho que os países estiveram também muito bem. Sublinho aqui dois aspectos que o Paulo já referiu. O primeiro é que a decisão tomada é na continuidade do que foi a perda de legitimidade de Maduro. E remonta à eleição presidencial, depois à criação de uma Assembleia paralela, quando viu a Assembleia Nacional liderada pela oposição, e isso vem num processo nesse processo inicial de perda de legitimidade política, e o que a União Europeia faz e Portugal faz foi um apelo a que o Presidente Maduro fizesse a convocação de novas eleições e, não o tendo feito, reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional como governo interino, ou como presidência interina, melhor precisando, com um mandato de ser ela a fazer a convocação das eleições presidenciais. E por isso isto foi feito de forma gradual, foi feito de forma prudente, foi feito de forma acompanhando sempre a evolução no terreno, e creio que a posição é uma posição, a melhor posição para assegurar uma saída pacífica na Venezuela, porque no fundo as duas únicas alternativas têm sido, uma, a ameaça latente de uma intervenção militar externa,
Acha que está excluída ainda essa possibilidade?
Eu não posso responder a isso, quer dizer, não posso responder a isso do ponto de vista dos países, nomeadamente de quando o presidente americano coloca que as hipóteses estão em cima da mesa. Ele saberá do que fala. Eu acho que isso seria um erro trágico. Aliás, seria a única, teria dois efeitos imediatos, além de ser uma tragédia humana, isso para além da evidência, teria a capacidade de agregar forças internas junto a Maduro, contra uma ameaça externa, e teria também o condão de partir esta ampla coligação internacional a favor de eleições livres na Venezuela, porque quando Trump se puser ativamente, ou se pusesse nesse cenário, espero que não aconteça, do ponto de vista de uma intervenção externa, no fundo a questão que se vai pôr do ponto de vista do cenário internacional não vão ser só as eleições livres, mas vai ser saber quem está com Trump ou contra Trump. Segunda questão importante que eu gostava de referir é o facto dos países terem atuado em conjunto, que já aqui foi frisado. Não foi, aliás, uma declaração mais vasta por responsabilidade da Itália, que se opôs a que isso pudesse acontecer, mas é muito significativa a forma como os países, o número de países, a forma como eles trabalharam em conjunto na União Europeia, a forma como foi até sequencialmente feito esse reconhecimento do líder da Assembleia Nacional, e por isso creio que a União Europeia neste momento tem uma posição que é a posição adequada à salvaguarda, à melhor evolução possível na Venezuela, e com isto incluo naturalmente os interesses da comunidade portuguesa e de lusodescendentes, que acima de tudo pretendem e precisam que a Venezuela recupere uma trajetória de paz, de liberdade e de prosperidade.
Fernando Dini, acompanha esta nota de Paulo Rangel em relação a uma excessiva, já não me recordo o termo que utilizou.
A tolerância, talvez.
Tolerância.
Ou complacência.
Complacência. Obrigado, Paulo Rangel. É mais fácil quando o termo vem da fonte original, do governo português, em determinados pontos, nomeadamente, na opinião de Paulo Rangel, no consulado José Sócrates, em relação ao regime primeiro de Chávez e depois Maduro.
Acho que os objetivos da política portuguesa, creio que se mantiveram sempre constantes. Por um lado, a proteção e os interesses da comunidade portuguesa e lusodescendentes na Venezuela, que é sempre uma marca muito forte da nossa política relativamente à Venezuela, o que coloca aqui nuances, não é, face à política que o país tem noutros países e noutras regiões, e isso é uma constante. A segunda foi a valorização da frente da diplomacia económica, quer dizer, que foi feita quer nos governos Sócrates, quer também, na minha opinião, e bem, pelos governos, pelo Paulo Portas e no governo seguinte. Eu acho que a questão muda de figura quando se colocaram, aliás, com a evolução política que a Venezuela teve, com a profundíssima crise que a Venezuela teve, do ponto de vista económico. Para termos a noção do que está a acontecer na Venezuela, é que a recessão na Venezuela é o dobro daquela que a Grécia teve. Não, é algo inimaginável do ponto de vista da crise.
Mas não houve proximidade excessiva, na sua opinião?
Acho que o que houve foi uma tentativa de promover a economia portuguesa e a internacionalização da economia portuguesa em determinados momentos, num determinado momento específico da nossa história, onde nós precisávamos muito de que essa... Que as exportações e o investimento, que as exportações aumentassem, e acho que essa frente da diplomacia económica foi a que pesou mais nessa frente da política externa nesse momento, e não a critico nem num nem noutro.
Esgotámos o nosso tempo em relação a esta matéria. Não sei se Paulo Rangel queria só dar uma nota adicional em relação à Venezuela, e eu só queria perguntar uma coisa muito rápida relacionada com esta situação: se a União Europeia, com esta posição conjunta, consegue travar efetivamente algum desejo de uma intervenção militar, nomeadamente dos Estados Unidos, ou seja, se é uma medida preventiva, uma espécie de vacina, prevenindo a possibilidade de uma intervenção mais musculada de um parceiro, ainda assim, que são os Estados Unidos.
Eu, sinceramente, eu não acho que haja necessariamente um desejo dos Estados Unidos. Eu acho que é de intervir. O jogo até que não terá grande interesse nisso. Mas, enfim, é uma possibilidade que foi aventada por mais de uma vez e, portanto, que não podemos excluir. Eu penso que aí há um papel muito importante, sem dúvida, da União Europeia e de países, por exemplo, como o Canadá e de outros países da América Latina, mas há também, por exemplo, nós sabemos disso, e Maduro até estará aberto a isso, um papel que pode ser muito importante do Vaticano. Aliás, o Papa, no regresso dos Emirados Árabes Unidos, deu essa nota de que se houvesse, enfim, a diplomacia tinha os seus próprios canais, mas se houvesse essa vontade, que o Vaticano estaria em condições de preencher esse papel.
Mas este reconhecimento
já tinha tentado.
A Guaidó como presidente interino, não, enfim, a mediação servirá exatamente para quê? Para perceber se um processo imparável que leva a eleições, o povo da Venezuela tomará em suas mãos o destino,
claro,
da Venezuela.
Não, claro, a questão é o seguinte, é que existe um poder de facto no terreno, não é? E não pode esquecer que o chavismo armou imensas milícias de rua, não é? Não é por acaso que os níveis de violência aumentaram brutalmente na Venezuela também, é porque existe um conjunto de populares que estão treinados. Aliás, Maduro, ele próprio, no seu passado, tinha esta experiência, digamos, de milícia, e, portanto, criou esse tipo de grupos, e, portanto, há um poder de facto instalado, e, portanto, não é apenas uma questão do apoio internacional e até do apoio popular, que a solução Guaidó para a transição tenha. É preciso compreender se os militares por um lado, se as milícias pelo outro, se a distribuição de forças no terreno podem ou não podem originar até um conflito civil, já não um conflito externo, como estávamos a pôr há pouco, não uma intervenção externa, mas um conflito civil. E por isso a mediação será sempre necessária, no sentido de conseguir que as duas partes, digamos, possam rever-se numa solução encontrada. E, portanto, esse seria um... E, por isso, a mediação pode ser muito importante, especialmente nesta fase. Não é? Aliás, há um mandato de 90 dias, como sabe, do grupo de contacto. A ideia, no fundo, que teríamos aqui algum oxigênio, 3 meses, para tentar, enfim, encontrar uma solução da qual todas as partes pudessem sair bem.
Ficamos esta semana por aqui. Muito obrigado, Fernando Medina, Pedro, Paulo Rangel.
Permitem só, tenho uma nota de atualidade, não é? Que era... o comentário à informação que veio vinculada do Paulo Rangel ser cabeça de lista do PSD às eleições europeias. Não será propriamente uma novidade total, mas se isso vier confirmado, os parabéns e
mas, olha,
desejo
eu não
de,
vou,
bom, de bom debate político.
Não, eu não vou fazer nenhum
perder este furo no nosso programa aqui na Rádio Renascença.
Não vou fazer nenhum comentário.
Não podia não aproveitar. Eu...
Mas já agora pode clarificar-nos.
Estamos exatamente na situação em que estávamos em setembro. É que já corriam estes mesmos rumores.
Vai ou não ser cabeça de lista?
É o que lhe digo, eu em setembro fizeram a mesma pergunta e desde então não pararam de fazer. Eu respondi sempre da mesma maneira. O partido vai decidir na altura certa, no momento certo, e eu vou aguardar serenamente. É o que estou a fazer.
Mas o presidente do partido já falou consigo.
Continuo no dia
sim ou não?
6 de fevereiro, continuo no dia 6 de fevereiro exatamente com a mesma atitude, que é, eu não vou pronunciar-me sobre isso enquanto os órgãos do partido não o fizerem.
Mas já foi contactado nesse sentido.
No dia 6 de fevereiro, como estava no dia 5 de setembro.
É ou não é verdade que foi contactado por Rui Rio sobre
esta
matéria?
Eu estou a dizer é exatamente isto, que já disse, eu não vou, eu fiz esta declaração desde o início, aliás já a fiz aqui uma vez e já a fiz noutros fóruns, em todos quase, porque já me perguntaram isto 500 vezes, como digo, praticamente desde o verão que me estão a perguntar isto. Eu não faço nenhum comentário até aos órgãos do partido. Não mudei, nada mudou em termos da minha posição quanto a isto desde o primeiro dia em que me fizeram essa pergunta, e já foi há muitos meses. Mas estamos exatamente como estávamos. E portanto,
mas,
enfim.
Eu bem tentei termos aqui uma caixa aqui para
não,
o nosso
mas
programa.
Não,
pronto,
mas
ainda não deu,
não,
mas pronto. Ainda, mas foi, mas
não.
Não me levam
depois,
a mal.
Enfim, logo se verá, quando o partido tomar as suas decisões, cá estaremos para as comentar também.
Muito bem, cá estaremos. Fernando Medina, Paulo Rangel, encontramos-nos na próxima semana. Até para a
muito
semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.